Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estaremos a olhar para o capítulo 3 do livro de Efésios que o apóstolo Paulo escreveu. Nós estamos a estudar esta epístola um assunto extremamente interessante, que é o mistério da Igreja. O mistério que estava oculto por muitos e muitos séculos e que a palavra de Deus nos veio revelar através da pessoa de Cristo e através dos escritos do Novo Testamento. A Bíblia é muito clara em mostrar que a Igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes. No entanto, há um debate entre aqueles que estudam estas questões sobre quando é que ela surgiu. Alguns dirão, bem, foi no dia em que o apóstolo Pedro declarou que Cristo Jesus era o Filho de Deus, e em que Jesus disse, ok, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Outros dirão que não, foi muito mais para trás, na história, mesmo antes de Cristo ter nascido, talvez no tempo de Abraão ou de Moisés, que Deus havia declarado e prometido. Outros dirão, não, foi na criação. Outros ainda dirão, não, foi na eternidade. Mas eu não quero alimentar polémicas. O que eu quero é que nós percebamos que este era um mistério que estava, de alguma forma, por desvendar. A Igreja era, efetivamente, algo que estava por revelar à humanidade. E em que é que ela é especial de forma a se tornar um mistério? É que em Cristo Jesus já não há mais grego nem judeu, já não há mais homem ou mulher, é que já não há mais divisão. É que em Cristo Jesus nós podemos ter uma reconciliação com Deus e com os homens. Esta tem sido a grande mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo vai nos trazer aqui à reflexão exatamente estes aspectos. Cristo, a pedra angular da Igreja, Cristo, a pedra sobre a qual a Igreja é edificada e sobre a qual as portas do inferno não hão de prevalecer, Cristo é essa pedra de toque que transforma todas as coisas. É verdade que se cumpriu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre todos os crentes que ali estavam reunidos no cenáculo, eles estavam a orar e de repente então o Espírito Santo desceu, e isso encontramos registrado no capítulo 2 do livro de Atos, e podemos ver como ali se estabeleceu a Igreja. Começou a comunidade de cristãos marcados, selados pelo Espírito Santo. O que foi diferente neste período é que até ali o Espírito Santo descia sobre a humanidade e depois se retirava. A partir daquele momento, diz as Escrituras, que o Espírito Santo permaneceu, o Espírito Santo selou, o Espírito Santo habitou. E por isso a promessa de Cristo Jesus se cumpriu, de que Ele estaria connosco todos os dias até à consumação dos séculos. Inaugurou-se um novo período que a Igreja está a viver, o período da graça. Uma nova dispensação, podemos usar este termo, é um palavrão, mas é um palavrão no bom sentido, uma palavra comprida, mas é a palavra adequada para este tipo de época em que nós vivemos, onde é estabelecida uma nova aliança com Cristo e com os homens, estabelecida no seu sangue e no seu corpo, que ele celebra com os discípulos, mas também um novo período de relacionamento com Deus Pai através da ação do Espírito Santo. Esta nova dispensação, a dispensação da graça, é um período marcante para a nossa história. É o período que nós estamos a viver. Por isso nós podemos relacionar com Deus diretamente. Um período que os profetas do Velho Testamento ansiavam por ver. Eles não tinham o relacionamento privilegiado que nós temos hoje com Deus. Os profetas do Velho Testamento, nós às vezes ficamos com uma certa quase inveja santa de Moisés, de Abraão, de Jeremias, de Daniel. Mas a Bíblia diz que eles ansiavam por experimentar aquilo que você e eu estamos a experimentar. Esta relação profunda com Deus que nós podemos desenvolver, eles desejavam tê-la, mas não a tinham porque o Espírito Santo não estava neles como está em nós. Então compete-nos a nós não desprezar a ação de Deus na nossa vida. Eu sei que às vezes nós resmungamos de barriga cheia, mas este é um período de facto muito especial em que Deus trata com o homem de uma forma completamente diferente daquilo que havia feito até então. Por isso é que é tão misterioso este período que é a vivência da Igreja, a ação de Deus no homem de uma forma toda ela nova. O livro de Efésios, então, capítulo 13, é onde nós vamos debruçar o nosso tempo hoje. Vamos ler a partir do verso 1 e 2 e vamos fazendo os nossos comentários habituais para podermos descobrir estas grandes novidades que Deus tem para nos dar hoje. Diz assim a palavra de Deus: por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Em primeiro lugar, aqui o apóstolo Paulo abre com esta frase que, no fundo, vai começar um parêntese. É interessante notarmos primeiro isto. Este parêntese Paulo vai começar aqui no verso 1 e só termina no verso 14. Então, Paulo começa por fazer uma declaração: por esta causa, eu, o prisioneiro de Jesus Cristo, e depois começa um parêntese. Agora vai ele começar a falar acerca da dispensação da graça. É a palavra que nós encontramos aqui na Bíblia, e é sobre ela que o apóstolo Paulo vai descrever os próximos 14 versículos. Então ele faz um pequeno parêntese sobre este aspecto. Então ele também se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. Não é prisioneiro nem de Nero, nem do imperador romano, não é prisioneiro dos sacerdotes judeus, ele não é prisioneiro das tropas romanas, ele não é prisioneiro de outra pessoa a não ser de Cristo. Ele está preso por causa do nome de Cristo. E ele aqui revela a soberania de Cristo sobre todas as coisas, até aquelas coisas mais desagradáveis. Nós às vezes pensamos que Cristo, sobre as coisas desagradáveis, fechou os olhos e não está lá. O apóstolo Paulo não tem esta percepção. Ele percebe que, de facto, Cristo é soberano sobre todas as coisas. E ele, por essa razão, é prisioneiro de Cristo. Está sujeito à autoridade de Cristo e não à autoridade de qualquer homem. Interessante, quando tive o privilégio de ir a Roma, estive a ver, de facto, a prisão onde o apóstolo Paulo e Pedro estiveram supostamente presos. E é um espaço extremamente exíguo, um espaço nada agradável, como onde imaginar, e de facto é ali, quase no centro da cidade, que essa prisão se encontrava. E Paulo, dali, ele escreve uma imensidão de cartas a todos os cristãos que se encontravam no Império Romano. Mas ele tinha esta percepção de que ele era prisioneiro de Jesus Cristo, por causa do Evangelho de Jesus, por causa de pregar aos gentios a boa nova do Evangelho. E temos esta percepção, o apóstolo Paulo aqui reconhece o seu chamado, aquilo que Deus lhe tinha dito, enquanto ele, apóstolo para os gentios. Por outro lado, tínhamos Pedro como apóstolo para os judeus. Claramente, tinham tarefas e ministérios muito bem definidos. E por isso Paulo, ao reconhecer o seu estatuto, que era prisioneiro de Jesus Cristo, ele não estava minimamente irado, ou furioso, ou desamparado por causa desta situação. Não, ele sabia qual era a sua missão, e a sua missão era anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a todos aqueles que não conheciam ainda Cristo. E por isso mesmo ele desafia a cada um de nós a viver dessa forma também. Todos nós somos provados, somos testados em algumas situações da nossa vida, e essas provas, essas situações complicadas que nós vivemos devem servir para glorificar a Deus. Foi por isso que o apóstolo Paulo declarou o seguinte: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O que estava aqui a ocupar os pensamentos de Paulo era o facto de Deus o haver chamado para anunciar o Evangelho aos gentios e dessa forma o tinha incluído dentro deste projeto que era a Igreja. Temos que lembrar quem era Paulo. Paulo era antes, tinha inclusive outro nome, que era Saulo, e era um homem que perseguia os cristãos. Ele não perseguia só por perseguir, ele perseguia para matar, maltratar e levar para a prisão. Então você já imaginou um homem assim, um homem que anda atrás de alguém que professa a Cristo, maltrata, bate, aprisiona e mata, e Deus diz: eu vou escolher este homem para dele fazer o meu mensageiro para os gentios. Talvez você conheça alguém que você se calhar já arquivou no seu pensamento: esta pessoa não vale a pena falar de Deus a ele. Ele não quer saber de Deus. Se calhar você já desanimou em relação ao seu cônjuge. Eu já anunciei tantas vezes a palavra de Deus que ele já não vai mudar. Eu quero deixar esta esperança. Aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo é possível acontecer com aquela pessoa que você está a pensar. Essa pessoa que você já não dá nada, essa pessoa que você já não acredita que é possível mudar, Deus pode transformar o coração dela. Então mantenha-se depositando a fé em Cristo. mantenha-se em oração, dizendo que Deus continua a trabalhar no coração dele para que Deus efetivamente faça essa transformação. E Deus fez no apóstolo Paulo de tal forma que ele se tornou o principal apóstolo para os gentios, a principal ferramenta que Deus usou para tocar o Império Romano. Então, não desanime se você olha para alguém e não vê grandes mudanças ainda. Mantenha-se firme na oração, mantenha-se firme na esperança que há em Cristo Jesus para que Deus possa operar o milagre. Então, vemos aqui que os próximos versículos tratam de um parêntese que é o ministério que Paulo tinha para os gentios, um parêntese que é o mistério da dispensação da graça. Por isso é que ele escreve, por esta causa, eu, Paulo, e vai terminar no verso 14 dizendo, por esta causa me ponho de joelhos diante de Deus. Por esta causa qual? Aquela que nós vamos ver entre o verso 2 e o verso 13. Então ele diz, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça. Paulo já falou acerca da dispensação, no livro, neste mesmo livro de Efésios, no capítulo 1, no verso 10, onde ele diz de fazer convergir nele em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. É desta forma que ele chegou, então, a esta palavra, dispensação da plenitude dos tempos. É quando Deus faz convergir em Cristo Jesus todos os caminhos. Como diz o povo, todos os caminhos vão dar a Roma. Aqui não. Não é todos os caminhos vão dar a Roma. Aqui todos os caminhos, todas as atitudes, todos os pensamentos vão dar à pessoa de Jesus Cristo. Ele é aquele que vai inaugurar esta nova dispensação, este novo período da história da humanidade. E é por isso que encontramos ainda na carta de Gálatas, capítulo 2, o verso 7, ele dizendo, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, ele está a falar mais uma vez deste ministério e deste mistério, que são duas coisas que o apóstolo Paulo tinha recebido. Ele tinha recebido o mistério e o ministério da incircuncisão, ou seja, ele levava o evangelho àqueles que não tinham sido judeus. Assim como a Pedro, tinha essa responsabilidade de levar o evangelho àqueles que eram judeus. Nós podemos ler Pedro a pregar a mensagem aos judeus, por exemplo, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro tinha esta mensagem muito clara, de que a salvação era para os judeus através da pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa, e ele diz, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então vemos dois homens distintos, com personalidades completamente diferentes, Paulo e Pedro, em que um falava a um povo, ao povo judeu. Pedro tinha este ministério de anunciar a pessoa de Cristo aos judeus. Paulo tinha este ministério de anunciar a pessoa de Jesus Cristo aos gentios. Mas eles tinham uma só mensagem. A mensagem do Evangelho não muda ao longo dos séculos. Por isso, quando se tenta traçar a história da Igreja, infelizmente, às vezes, as pessoas ligam-se à Igreja-instituição. Eu sugeria aos historiadores que começassem a fazer uma pesquisa histórica não da instituição Igreja Cristã, mas sim da Igreja que professa o nome de Cristo. A Igreja que sempre existiu ao longo da história, mas que sempre se manifestou através de uma mensagem coerente, uma mensagem única, que é esta, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Esta é a mensagem da Igreja verdadeira, aquela que não se desviou da palavra de Deus. E muitas pessoas escrevem a perguntar-me, mas Paulo, qual é a Igreja que eu devo seguir? Eu diria o mesmo que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. A Igreja que tu deves seguir é a Igreja que anuncia a salvação através da pessoa de Jesus Cristo, mediante a fé na crucificação de Jesus. Então, se a Igreja que você está a frequentar não anuncia a pessoa de Jesus Cristo dessa forma, se a Igreja que você frequenta coloca outras entidades à frente da pessoa de Jesus Cristo, se a Igreja que você frequenta coloca as obras diante de você como mais importantes do que o mérito de Jesus, eu quero dizer que você provavelmente não está na Igreja que anuncia o Evangelho de Jesus Cristo. Então, esteja atento ao ensino verifique se ele se conforma com as Escrituras e, se não é o caso, diante de Deus coloque esse assunto, para poder procurar uma comunidade onde a palavra de Deus é ensinada com toda a integridade e com toda a verdade. O livro de Efésios, no capítulo 3, continua ainda a dizer no verso 3: "Pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento ou mistério de Cristo." Paulo aqui fala acerca deste mistério, que é a Igreja que foi revelada, este novo relacionamento entre Deus e o homem. Isto era um mistério, nunca tinha sido feito antes, nunca tinha acontecido em tempo algum, e agora passa a existir através da Igreja. A Igreja é, de facto, o propósito do coração de Deus. A Igreja é, então, manifestada ao mundo através desse relacionamento em que o Espírito Santo está no homem de uma forma completamente nova, como nunca havia estado. O verso 5 ainda prossegue: "O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho." Então este é o mistério. O mistério é descrito aqui pelo apóstolo Paulo desta forma. Qual é o mistério? É que os gentios, que não eram judeus, então eram co-herdeiros e co-participantes das promessas em Cristo Jesus. Esta é uma grande novidade. O povo de Israel, durante muito tempo, pensou que eles eram os únicos detentores da verdade. Pensavam que eram eles os únicos exclusivamente que deveriam se relacionar com Deus, e todos os outros povos eram gentios, longe de Deus, não tinham de forma alguma possibilidade de se relacionarem com Deus. E eles pensaram de tal forma assim que não perceberam que o projeto de Deus era que eles tocassem as nações, outros povos, outras raças, outras culturas, com a mensagem do amor de Deus. E por isso se foram fechando, ao ponto de se tornarem hipócritas, frios, xenófobos, naquela altura em que Jesus surgiu. E Jesus então veio e disse: "Eu vou inaugurar uma nova aliança. Vou começar uma nova época, uma nova dispensação. Uma dispensação em que o homem já não se relaciona mais através de sacrifícios de animais, mas através do meu próprio sacrifício." E começa a Igreja. A Igreja de Cristo Jesus é constituída por todo tipo de pessoas, de todas as raças, de todas as culturas. É alguém que chega e diz: "Senhor, eu quero te servir e seguir. Eu entrego a minha vida e confesso o meu pecado. Não importa a cultura, não importa a raça, não importa se você é romeno, grego, português, angolano, moçambicano. Não interessa, porque em Cristo Jesus somos um. E este é o mistério que estava oculto desde os tempos antigos, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder." Esta era a mensagem que o apóstolo Paulo tinha, esta era a mensagem que o apóstolo Pedro tinha. E é por isso que os apóstolos diziam, e o apóstolo Paulo expressa isso dizendo: "Ai de mim se não prego o Evangelho." Porquê? Porque ele tinha recebido esta mensagem diretamente de Deus. Era algo vital para aqueles que seguem a Cristo perceber que não há cristãos de primeira e cristãos de segunda. Infelizmente, no nosso país nós assistimos a isto. Há cristãos de primeira, cristãos de segunda e depois há os terceiro e de quarta e etc. Infelizmente, as nossas leis portuguesas, apesar de serem excelentes leis, nunca têm uma aplicação igualitária. Notamos que há discriminação religiosa no nosso país, onde as pequenas comunidades não têm acesso aos mesmos privilégios, aos mesmos apoios que as grandes comunidades. Muitas vezes são discriminadas e postas de lado, onde de facto há pressões para que os trabalhos realizados, quer na área social, quer com jovens e crianças, sejam muitas vezes tentados parar. E infelizmente nós assistimos a isso. Assistimos nas escolas, onde muitas vezes funcionários tentam puxar para aqui ou para ali os jovens que se querem inscrever nas classes de religião moral. Precisamos de facto de deixar de ter esta mentalidade de cristãos de primeira e cristãos de segunda e tratar as pessoas com igualdade de direitos. Os cidadãos têm a opção de escolha. E é isto que Deus traz a todos aqueles que são verdadeiramente cristãos. Não há mais políticas internas, não há mais lobbies de influência, mas há igualdade de direitos, há igualdade de oportunidades, há de facto um mesmo valor. As pessoas são valorizadas por aquilo que são e não por aquilo que possam vir a fazer. Então esta é a mensagem de Deus para nós também. O apóstolo Paulo escreve nestas reflexões no livro de Romanos, no capítulo 16, o verso 25, ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Esta era a mensagem que Deus tinha guardado nos tempos eternos, que traz agora à humanidade. Então havia de facto um mistério desde a eternidade. E esta epístola aqui, no capítulo 1, verso 9, nos mostra dizendo, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Este é de facto o desejo de Deus para cada um de nós. Que cada um de nós possa aperceber-se deste desejo do coração de Deus. E eu gostaria de terminar o nosso tempo lendo alguns outros versículos para concluir, dizendo, a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Então, com esta palavra de encorajamento por parte do apóstolo Paulo, eu deixo ela convosco também, e que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.